O título da mensagem de hoje é hora de buscar o Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Oséias capítulo 10. E nós vamos ler o capítulo 10 de Oséias todo. Eu vou ler na NVT, você me acompanhe aqui na transmissão ou na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: como Israel é próspero, é uma videira viçosa cheia de frutos, mas quanto mais o seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas as suas colheitas, mais belas as suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares e despedaçará suas colunas. Então eles dirão: não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Avém, e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes idólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória do seu ídolo. Será levado para a Síria como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque o seu povo confiou nesse ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários idólatras em Avém, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor dos seus altares. O povo suplicará aos montes: soterrem-nos, e pedirá às colunas: caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por meio dos seus muitos pecados. Israel é como uma bezerra treinada que pisa o trigo, um trabalho fácil que ela gosta de fazer, mas eu colocarei um jugo opressor sobre o pescoço delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até as mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo acontecerá a Betel, por causa da sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Misericórdia. Palavra dura do Senhor, que falou através do seu profeta Oséias. Oséias é o primeiro dos livros dos profetas menores. Está logo ali depois de Daniel. E muito provavelmente você conhece a história de Oséias pela parte mais conhecida da sua história, que foi o seu casamento com Gomer. Todas as questões que envolveram esse casamento: adultério, prostituição, o perdão, a reconciliação. Toda essa história você vai ler nos três primeiros capítulos de Oséias. E Oséias, ele foi contemporâneo de Amós. no tempo em que o rei Jeroboão II estava no seu reinado. E a nação de Israel nesse tempo, só para a gente lembrar e se situar, Israel se referia ao reino do norte e Judá ao reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Então, quando você lê Israel aqui, está se referindo ao reino do norte. Pois bem, Israel, ele passava por um momento econômico muito bom. Passava por um momento próspero. O reinado de Jeroboão II foi um reinado que, em termos espirituais, foi muito ruim. Foi terrível. Mas, em termos econômicos, para a nação, foi muito bom. Israel tinha colheitas fartas. Israel prosperava em riqueza. A capital de Israel era Samaria, né? Jerusalém era a capital do reino do sul, de Judá. E estava todo mundo muito bem, porque havia riqueza, havia prosperidade, havia abundância. E por causa disso, os israelitas, eles foram se afastando de Deus. Israel começou a fazer alianças com seus vizinhos, Egito de um lado, a Síria do outro, para que um protegesse, que o Egito protegesse Israel da Síria, e a Síria protegesse Israel do Egito. Então eles faziam bem assim, ó, vem cá, rei do Egito, faraó, olha, entre em acordo com a gente, protege a gente contra a Síria. O faraó ia embora, ele chamava o rei da Síria, olha, faz um acordo com a gente, protege a gente contra o Egito e a gente fica tudo bem. E assim eles foram levando. Então não havia guerra, havia prosperidade, mas eles começaram a colocar a sua confiança em tudo, menos em Deus. E aí vocês vão ver, né, durante todo o livro de Oséias, aqueles velhos conhecidos, Baal e Aserá, que eram os deuses, né? E quando a gente lê o texto que fala das colunas, a Aserá, ela era representada normalmente nas colunas. Então, colocavam-se colunas com um busto dessa deusa para que ela fosse adorada. Então, Israel estava muito bem até a página 2. Muito bem financeiramente. E vamos lembrar, né, gente, que nós estamos falando de uma nação agrícola. Então, o que era abundância para aquelas nações naquela época? Colheitas fartas. Não havia produção industrial, né? Eu, Marcelo, nós estaríamos desempregados naquela época ou teríamos que inventar uma outra profissão. Mas, enfim, o fato é que aquele povo, a riqueza era medida pelas colheitas, pela abundância que as colheitas traziam, agricultura e pecuária. Então, o reino do norte foi se corrompendo eticamente, nas suas mentiras, nos seus acordos falsos, foi se corrompendo na questão da adoração ao Senhor, porque começou a adorar outros deuses, porque falavam, olha, Baal, se você adorar ele, a colheita vai ser mais farta. Então, bem, na dúvida, então eu vou colocar aqui para Baal, depois eu vou lá e oro para Deus também, porque aí eu me garanto dos dois lados. E era assim que o povo fazia naquela época. Ia tentando se garantir dos dois lados. E é claro que isso não ia ficar impune. É claro que isso não ia passar batido pelos olhos de Deus, como não passou. Só que não foi assim uma coisa imediata. Isso durou por anos, essa prosperidade, toda essa riqueza. Então, esse capítulo que nós lemos é a profecia do profeta Oséias mostrando o julgamento de Deus sobre a nação de Israel. Aí você vai falar assim para mim, Samir, isso aconteceu há 740, 750, antes de Jesus Cristo. O que isso tem a ver comigo? Nem plantar eu sei. Se eu coloco uma plantinha no vaso da minha casa, uma semana depois ela está morta, porque eu esqueço de regar. Não tem nada a ver com esse contexto. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela tem coisas a nos ensinar. Tem muitas coisas aqui que estão muito mais próximas de nós do que vocês podem julgar por um simples olhar ou por uma lida rápida. Então a gente vai caminhar no texto para que a gente compreenda as lições que o Senhor tem a nos ensinar aqui. E o primeiro ponto que eu destaco é que existem bênçãos que nos afastam de Deus. Existem bênçãos, coisas boas, dadas pelo próprio Senhor, que nos afastam dele. Aí você vai falar, contraditório? Contraditório. Vamos ler de novo o versículo 1. Vamos ler de novo. Diz assim, como Israel é próspero, é uma videira viçosa, cheia de frutos, mas quanto mais o seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas as suas colheitas, mais belas as suas colunas sagradas. Olha o que o profeta está dizendo assim, olha, Israel é próspero. Deus abençoou. As colheitas são fartas, eles enriquecem, e quanto mais eles enriquecem, mais eles se afastam. Mais eles se afastam do Senhor. Israel, que vivia aquele momento próspero, de riqueza, ele foi cada vez mais se afastando de Deus e dos seus mandamentos. Aí você vai dizer para mim, Sami, mas que absurdo isso, né? Que absurdo. Deus abençoou e esse povo ingrato se afastou de Deus. E aí eu convido você a refletir. Reflete um pouco, na minha e na sua vida. Vamos transportar essa situação para a nossa realidade, né? Quantas bênçãos Deus já te deu e essas bênçãos afastaram você dele? Pensa um pouco, reflete um pouco na sua vida. E muitas vezes você pediu muito por alguma coisa. Você orou, você buscou o Senhor, você jejuou, você se consagrou ao Senhor e você buscava incessantemente ao Senhor por aquilo que era legítimo, uma bênção legítima que você desejava, ansiava e Deus te deu. E aí, essa bênção, de repente, começa a afastar você do Senhor. Vamos pensar aqui. Você é um menino solteiro, jovem, bonito, está aí querendo uma varoa para casar, e ora, e pede para Deus, Deus, eu preciso de uma mulher do Senhor para casar comigo, e eu queria me casar, e seguir nos caminhos do Senhor. E aí Deus prepara para você uma pessoa, e você namora com ela, e você se casa com ela, e aí Deus vai ficando para escanteio. Porque, ó Senhor, eu não vou hoje, porque eu tenho um compromisso aqui com a minha esposa, eu não posso ir. Não, mas Deus, eu tenho uma coisa aqui para fazer com a minha, eu não posso ir. Mas Deus, é que eu preciso cuidar da minha família, que eu não posso ir. E aí você, aquele fervor, daquela oração, daquela busca por Deus que você tinha, esfria. Porque você já conseguiu aquilo que você tanto almejava. Às vezes, é um emprego. Poxa, Senhor, eu preciso de um emprego. Preciso. Porque eu preciso dar uma condição melhor para a minha família. Eu preciso ajudar aqui em casa, e eu preciso de um emprego, Senhor. E você ora, e você jejua, e você entrega na mão do Senhor, e Deus te abençoa com esse emprego, e aí esse emprego faz o quê? Te afasta de Deus. Não só, às vezes, você deixa de vir, mas esse emprego que Deus te colocou lá, ao invés de você ser bênção naquele lugar, você vira pedra de tropeço. Em vez de testemunhar do Senhor, você dá mau testemunho naquele lugar. E aquilo te afasta, ao invés de você ser luz naquele lugar, você começa a escurecer junto com aquelas trevas. E aquilo te afasta de Deus. E aquilo te afasta de Deus. Às vezes você pede um bem material. Ah, eu queria tanto uma casa na praia, Senhor. Casa na praia é bacana, né? Casa na praia é tudo de bom, né? Queria uma casa na praia. E aí, trabalha, soa, você consegue lá, legitimamente isso. Mas isso faz o quê? Com que você se preocupe tanto com aquela casa que você tem na praia. Mas, Senhor, eu tenho que cuidar da casa lá, está sozinho, eu tenho que ir. Não posso deixar lá abandonado. E aí você deixa de vir, você deixa de frequentar, você deixa de buscar a Deus como você buscava antes, porque você conseguiu aquilo que você queria. E aí a pergunta é, você buscava a Deus pelo que Ele podia te dar ou por aquilo que Ele é? E a gente busca Deus muitas vezes por aquilo que Ele pode nos dar. E todas essas coisas, elas são lícitas, todas essas coisas, elas são boas, todas essas coisas são bênçãos de Deus. E não há nada de errado em você orar e pedir um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo. Não há nada de errado em você pedir uma bênção material, não há nada de errado em você pedir um emprego. A questão toda é você transformar isso no seu Deus. Colocar isso no lugar de Deus na sua vida. E era exatamente isso que o povo de Israel fez aqui. Quanto mais eles prosperavam, quanto mais eles tinham, mais eles se afastavam. Bem, Senhor, a colheita está farta, está tudo bem aqui, olha, então eu vou cuidar da colheita. Mas e o louvor ao Senhor? Não, Senhor, eu tenho que cuidar aqui da colheita. Então, não permita, meu querido, que uma graça de Deus se transforme em desgraça na sua vida. Não permita que uma graça de Deus, uma bênção do Senhor, se transforme em desgraça na sua vida. Não troque Deus por coisa alguma. Não troque Deus por coisa alguma, porque foi exatamente isso que o povo fez nesse caso. Ele pegou a bênção, a graça, e transformou na sua própria desgraça. É contraditório, né? Mas o ser humano é assim. Quanto mais recebiam bênção, mais se afastavam de Deus. Mais se afastavam de Deus. E aí, esse afastamento, ele traz consigo um outro perigo, que é o fato da gente se acostumar com o pecado. A gente se acostuma, né? Israel aqui estava acostumada com seus pecados. Porque esses pecados aqui para Israel não causavam mais nenhum tipo de arrependimento, não causavam a Israel culpa, não causavam a Israel nenhum tipo de constrangimento. Por quê? Porque as coisas estavam prósperas, eles viviam a fartura, eles viviam a abundância. Então, apesar de uma ou outra turbulência na fronteira, eles tinham paz, e isso fez com que eles se afastassem cada vez mais de Deus. Se acostumassem com isso. E no versículo 2, lá no comecinho, a gente lê o seguinte: o coração dos israelitas é inconstante. Em outras versões, você vai encontrar que o coração dos israelitas é dividido. Dividido. Né? Então, eles não levavam mais Deus a sério. Eles sabiam da existência de Deus, acreditavam em Deus, mas também passaram a acreditar em tantas outras coisas. Deus virou apenas mais um para eles. Mais um Deus, mais uma divindade em quem eu, a quem eu posso recorrer e para quem eu posso orar, né? E a gente lê lá em Isaías 42:8, o Senhor diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide a sua atenção com ninguém. Ou você louva a Deus, ou você vive uma vida com Deus, ou você vive uma vida sem Deus. Com Deus e com mais alguma coisa, com Deus mais alguém, não funciona. Não funciona. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que acontecia é que por causa da aparente apatia de Deus, Israel seria castigado. Então eles olhavam lá, bem, a gente está fazendo coisa errada, mas a gente está sendo abençoado. Então, quem sabe essas coisas não são tão erradas assim, né? Afinal de contas, né? A gente continua próspero, a gente continua tendo dinheiro, a gente continua tendo fartura, mesmo fazendo essas coisas erradas. Então, Israel olhou para Deus, bem, acho que Deus não está vendo isso mesmo, ou então não está se importando com isso, e essa aparente apatia de Deus fez com que o povo se acostumasse com seu pecado. Né? Fez com que o povo ficasse acostumado com isso. Não, está tudo certo, eu faço, mas Deus não liga, não. Deus me conhece, Ele sabe que eu sou assim, né? Ele sabe que eu sou assim. Deus sabe como é que eu sou. Foi Ele que me fez, Ele sabe como é que eu sou, então está tudo certo. Mas aí a gente lê aqui nos versículos seguintes, do verso 3 até o verso 11, a acusação do profeta em relação ao povo. Nada tinha passado batido. Nada tinha deixado de ser registrado, nada tinha deixado de ser computado aqui nesse caso. Então, ele começa a apontar aqui, a partir do versículo 3, os pecados do povo. E aí, no versículo 4, ele fala sobre as alianças que o povo fazia. Ele fala sobre um povo que fazia alianças e ele não pretendia cumprir as suas alianças. Que foi aquilo que eu falei para vocês aqui na introdução. Que, olha, ele chegava para os egípcios e falava, olha, protege a gente contra os assírios. Chegava para os assírios e falava, protege a gente contra os egípcios. E assim ele ia enganando um aqui, enganando o outro ali, e fazia alianças que ele não pretendia cumprir. Israel fazia alianças que ele não pretendia cumprir. Era uma corrupção ética. Israel estava se corrompendo eticamente, fugindo completamente daquilo que o Senhor ensinou para eles. Primeiro, que a aliança que Israel tinha era com Deus, não era para ser com mais nenhum povo. Eles tinham uma aliança com Deus, que eles não cumpriam. E aí, fora não cumprir a aliança com Deus, eles começaram a fazer aliança com outros, no intuito de não cumprir também. Já que eu não cumpri essa, eu não vou cumprir aquela e nem aquela outra. E assim eles iam levando. Então, o povo se corrompeu eticamente. E aí, do versículo 5 até o versículo 8, ele vai falar sobre a idolatria. Quando ele fala do bezerro. Porque ele diz assim que o povo ia ficar desolado. Primeiro, quando tirasse o rei. Porque o rei era uma figura que os israelitas adoravam quase como um deus. Porque a ideia original de Deus é que não tivesse rei. Deus seria o governante. Mas o povo pediu tanto um rei que Deus falou: tome aqui seu rei. E o povo confiava no rei. E Deus diz para eles: o profeta fala que seu rei será eliminado, será morto. E ele fala que vai remover os ídolos, que as colunas serão despedaçadas e que o bezerro será removido e dado ao rei da Síria, como presente ao rei da Síria. O bezerro, representando Baal, aqui era adorado por eles, e eles depositavam confiança a tal ponto que quando esse ídolo era removido deles, a confiança deles se esvaía. O povo perdia a sua confiança. E assim acontece com a gente também. Quando a gente coloca um ídolo no lugar de Deus, toda vez que esse ídolo é removido, a nossa confiança e a nossa fé se esvai. Porque é vazio. Porque não pode reagir. Não pode nos ajudar. Então, havia uma corrupção da religião, havia uma corrupção da adoração ao Senhor, uma corrupção ética nas falsas alianças e uma corrupção na adoração. Veja só como o pecado vai entrando e ele vai fazendo estrago. Porque tudo começou muito bem, prosperidade, coisas boas, afastaram-se de Deus e tudo foi ruindo. A ética, a idolatria aqui. E aí, no versículo 9, Oséias lembra de uma das histórias mais sórdidas da nação de Israel, que você vai encontrar lá, e eu não vou ler para não me alongar demais, em Juízes, do capítulo 19 até o capítulo 21. É a história da concubina de um levita, que foi abusada sexualmente por vários homens em uma cidade, e depois de morta foi esquartejada e cada um dos seus pedaços foi levado a uma das tribos de Israel. História terrível. Terrível. E mais terrível foi a reação dos homens da tribo de Benjamim quando não quiseram entregar aqueles que cometeram tal atrocidade. E aí Israel entrou em guerra, 11 tribos contra a tribo de Benjamim. E muitos israelitas morreram por causa disso. História terrível, você vai ler lá em Juízes, se você quiser se aprofundar na história, Juízes do capítulo 19 até o capítulo 21. Então o povo que já, e o que Oséias diz é que desde os tempos de Gibeá, que foi a cidade onde aconteceu essa atrocidade, só houve pecado e mais pecado. Então era um pecado recorrente desse povo. Então, fora a corrupção ética, fora a corrupção da adoração do Senhor, ainda existiu no meio do povo a corrupção moral. Ainda existia a corrupção moral no meio do povo. Então, Israel se perdeu completamente. E mesmo completamente perdida, ela achava que nada iria lhe acontecer, afinal de contas, as coisas estão dando certo. As coisas estão dando certo. E aí, no versículo 11, olha o que o profeta diz aqui. Israel é como uma bezerra treinada que pisa o trigo. Um trabalho muito fácil que ela gosta de fazer, mas eu colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço delicado e obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Pois bem, o que o profeta está dizendo aqui é que o tempo de boa vida acabou. O tempo de boa vida para o povo de Israel acabou. Então ele usa figuras. Primeiro ele usou uma figura da agricultura, quando ele falou da vinha, e agora ele usa uma figura da pecuária. Então ele fala aqui que Israel era como uma bezerra que pisa o trigo. E aí, se você for ver lá em Deuteronômio 25:4, o animal que pisava o cereal, ele podia se alimentar daquele cereal que ele pisava. Então era uma vida tranquila. Não pegava peso, não se esforçava demais e tinha comida em abundância. Tranquilo. E agora ele fala que ele vai colocar um jugo sobre o seu pescoço delicado. Aí, bem, eu tive que pesquisar isso porque eu também não sou especialista agrícola, né? Mas vamos lá. O que é o jugo? É aquela peça de madeira que vai presa ao pescoço do boi aqui, ó, que normalmente vai em dois, né? E aí ele faz aquela pressão aqui para que o boi ele possa carregar, né, empurrar o arado, puxar o arado. E o que era o arado? Aquela peça que rasga a terra para que possa ser semeada. Então, o que ele está dizendo aqui, o profeta, é que você vai deixar de ser o bezerro que só pisa o trigo, serviço fácil, você pode comer, está tranquilo, e vai passar a ser aquele que carrega o peso e que faz o trabalho duro. Porque você pensa assim, né? A gente pensa logo no solo brasileiro, que normalmente é um solo mais tranquilo, melhor. Aí você vai lá para a Palestina. Olha, eu nunca estive, mas você olha as figuras. Procura na internet, olha os vídeos, olha as figuras. O que que você acha naquele lugar? Areia e pedra. Areia e pedra. Chove. Vez em nunca. Vez em nunca. Então você imagina que aquele solo para ser arado não era algo leve, não era algo fácil de ser trabalhado. Então, o profeta está dizendo aqui é que Deus vai pesar a mão, que os dias de trabalho leve acabaram e que eles vão ter que arar o solo. Que eles vão deixar de ter fartura, que eles vão deixar de ter uma vida fácil e vão passar a ser escravos da Assíria, o que aconteceu logo depois do profeta. E aí você vai dizer assim, o que que isso tem a ver com a nossa vida? Pois bem, meus queridos, trazendo para a gente, é um grande perigo quando a gente está em pecado e acha que Deus não está ligando para aquilo que a gente está fazendo. Você está em pecado, você sabe que você está em pecado, mas sua vida está boa, você está prosperando, você tem saúde, você tem família, você tem um emprego, as coisas estão indo bem. As coisas estão indo bem. Então, quem sabe, acho que Deus não está se importando tanto com isso. Quem sabe Deus não está se importando com isso. Mas o fato é que Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. Mas tão certo quanto Deus é misericordioso, Deus é justo. E a mão dele vai pesar, como pesou sobre Israel. Então, olha a progressão que foi acontecendo aqui. Um povo próspero, que deveria amar ao Senhor, prestar louvor ao Senhor. Se você pegar a história, é muito interessante, lá em 2 Reis, fala sobre o rei Jeroboão II, vai falar que ele descentralizou a adoração em Jerusalém, fez vários locais de adoração no Reino do Norte para que o povo pudesse adorar, que era uma coisa teoricamente muito boa, mas que isso, na verdade, era só para recolher os impostos e os tributos desse povo. E aí esse povo de tantos lugares de adoração que agora ele teria, ao invés de se aproximar de Deus, ele foi se afastando cada vez mais de Deus. E aquela prosperidade, aquela bênção que deveriam servir para que o povo se alegrasse e cada vez mais exultasse ao Senhor, serviu para afastar o povo cada vez mais. E esse pecado foi se cauterizando no coração daquele povo. E o coração desse povo foi se tornando como uma terra árida. Uma terra dura, um solo infértil. E aí, Deus pesou a mão sobre ele. E se a gente não tomar cuidado, isso acontece com a gente. Porque se Deus nos abençoa e as bênçãos podem nos afastar dele, a gente pode se acostumar com a nossa vida de pecado, deixando o nosso coração cada vez mais duro, cada vez mais impenetrável para a palavra do Senhor. E isso vai fazer com que, inevitavelmente, a gente sofra. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas isso com certeza irá acontecer. E aí a gente deixa de ser a bezerra que faz o trabalho suave, do pescoço delicado, para ser aquele que tem que arar o solo duro e infértil. Então, isso serve de alerta para mim e para você, para que a gente tenha cuidado. Cuidado com as nossas vidas, cuidado com o Senhor, cuidado em estar sempre voltado ao Senhor, para que o nosso coração não se endureça. Mas nem tudo é dureza nessa palavra. O Senhor sempre traz uma chance de redenção e arrependimento. E aí eu convido você a ler comigo o verso 12 novamente. Quando ele diz assim: eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. É hora de buscar o Senhor. No versículo 12, o profeta Oséias traz aqui um princípio que é muito trabalhado na Bíblia, que é o princípio da semeadura. Da semeadura e da colheita. Nesse versículo, o profeta, ele incentiva Israel a mudar a sua conduta moral, espiritual, ética. A semeadura em justiça implica em viver de acordo com os padrões divinos de retidão e santidade. A colheita, segundo a misericórdia, reflete a resposta amorosa de Deus àqueles que buscam a sua face em arrependimento. Esse princípio da semeadura aparece muitas vezes na Bíblia. E a gente vai ler alguns versículos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, para entender um pouco isso. Convido você a ler alguns versículos comigo. O primeiro está lá em Tiago 3,18. Tiago 3,18, que diz assim: aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Provérbios 11, verso 18, diz assim: o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Exatamente isso que estava acontecendo com Israel aqui. Um salário ilusório. Oséias 8, versículo 7, a parte A do versículo, que diz assim: semeiam ventos e colherão vendavais, tempestades. Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, esse é o princípio da semeadura que aparece diversas vezes na Bíblia. Não tem como a gente plantar mamona e colher mamão. Não tem. Não tem como. Aquilo que se planta, se colhe. É isso que traz esse princípio. Não trazendo aqui, vai, para a gente, não tem como você preparar um bolo de cenoura e quando você tirar ele do forno ser uma torta de frango. Não tem como. Aquilo que você planta vai trazer consequências para você, boas ou ruins, sempre. É isso que nos traz esse versículo. Mas esse versículo traz isso dizendo para que a gente plante boas sementes de justiça, nos chamando a um arrependimento e a uma mudança de conduta. O profeta apresenta aqui três ordens nesse versículo, três verbos imperativos aqui: semeai, ceifai e arai. Semeiem boas sementes, sementes de justiça, da retidão de Deus, dos mandamentos do Senhor. Vivam a sua vida conforme o Senhor vos ensinou, conforme o Senhor vos ordenou. É isso que o profeta está dizendo aqui. Plantem boas sementes. E aí ele traz a questão de arar o solo. E de que solo que ele está falando? Do solo dos nossos corações, duros. Se o agricultor colocar a semente num solo duro, sem a preparação, essa semente geralmente não vai germinar, ela não vai para frente. O solo precisa ser preparado. Agora, reparem uma coisa: arar o solo do nosso coração não é uma coisa fácil, e muito menos uma coisa que não traga dor. Porque você compara, você está rasgando a terra. Então é como se a gente estivesse rasgando os nossos corações para que a palavra pudesse penetrar, a boa semente possa penetrar. Então não adianta fazer a coisa por cima. A gente precisa arar o solo endurecido dos nossos corações. Mas isso nos trará uma colheita de justiça. Coisas boas. Por quê? Quando a gente semeia coisas boas, quando a gente está com o coração aberto para ouvir, para entender a voz do Senhor e a palavra do Senhor, inevitavelmente as misericórdias do Senhor serão conosco. É isso que nós vamos colher. Porque a nossa confiança não estará naquilo que o Senhor, porventura, pode nos dar. A nossa confiança não estará nas bênçãos do Senhor, mas a nossa confiança e o nosso coração estarão no Deus que pode dar qualquer coisa, no tempo dele. E aí a gente não vai corromper esse coração, porque nós não vamos estar voltados para ídolos, nós não vamos estar voltados para as bênçãos, mas nós vamos estar voltados para o Criador Supremo de todas as coisas. É para isso. Mas para isso precisa de trabalho, para isso precisa de dedicação, para isso precisa de esforço. E é esse o convite que o profeta faz aqui. É hora de buscar ao Senhor. Mesmo vendo toda aquela corrupção, mesmo vendo toda aquela corrupção moral, ética, espiritual, pelo qual o povo passava, Deus ainda conclama o povo: é hora de me buscar, me busquem, plantem boas sementes, arem o coração de vocês, que vocês terão uma boa colheita, colheita de justiça. Então sempre é tempo, sempre é hora de buscar o Senhor, sempre é hora de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre é hora de estarmos dispostos a cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. A misericórdia de Deus, se o povo fizesse isso, ela afastaria o castigo, afastaria o inimigo. Então, o único escape para Israel não estava nos seus ídolos, não estava na sua riqueza, mas o único escape para Israel estava em voltar o coração ao Senhor. E assim também é para nós. O único escape para as nossas vidas é buscar ao Senhor, sempre. Então essa mensagem também serve para nós. É tempo de buscar ao Senhor. Então, agora que a gente está começando um ano, e começo de ano é sempre tempo de planejamento, né? Sempre tempo de planejar, de pensar, de refletir. O convite que esse texto nos faz é para que a gente pense naquilo que a gente está plantando. O que eu e você estamos plantando? Porque dependendo daquilo que a gente planta, é aquilo que a gente vai colher. Então, se esse é o tempo de plantio, é hora de buscar o Senhor, plantem sementes de justiça, para que os solos dos nossos corações estejam arados e aptos a receber e buscar o Senhor de todo o coração. Coração quebrantado, arado, para que a gente possa, então, encontrar ao Senhor. E a gente vai caminhando já para uma conclusão. E o texto continua mostrando, né, no versículo 13, que o povo, mesmo assim, mesmo com esse convite, o povo ele não se rendeu ao Senhor. O versículo 13 diz assim: vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar nos carros de guerra e em seus grandes exércitos. Esse versículo, ele nos serve como um resumo da insensatez da humanidade e da sua rebelião contra Deus. Quando a humanidade, quando eu e você tentamos retirar Deus do lugar que lhe é devido, do lugar que lhe é por direito, o lugar de quem governa o coração das pessoas, o lugar de quem governa a vida das pessoas. Os caminhos que Israel preferiu foram de intrigas e de adoração a ídolos. E assim, lá como Paulo diz em Romanos 1, 22, afirmando serem sábios, tornaram-se tolos. E essas mesmas atitudes ainda acontecem hoje comigo e com você. Porque a gente olha para a história e muitas vezes a gente olha e fala assim: ah, é povo de Israel, né? É povinho difícil, povo ruim, né? Povo complicado, Deus não podia ter escolhido outro povo não, mas fácil. Tinha que escolher Israel, Israel era ruim demais. Mas aí, se você olhar verdadeiramente para isso, é muito humano. É muito da nossa humanidade. E guardados as devidas proporções, nós cometemos os mesmos erros. E a história e a Bíblia estão aqui para nos alertar disso e para nos indicar o caminho de volta ao Senhor. Substituir a luz da verdade de Deus pela nossa própria sabedoria ou pelos nossos próprios recursos é condenar a nós mesmos à frustração e ao desespero, porque deixar o verdadeiro caminho inevitavelmente leva-nos a nos extraviar de Deus. Muitas vezes a gente confia naquilo que Deus nos dá e não em Deus que nos deu. Eu já caí nesse erro, eu tenho certeza que você já caiu nele também. Você confia no seu emprego, você confia naquela reserva financeira que você tem, você confia na boa saúde que você tem, você confia no seu pai que tem uma boa condição. Mas quem te deu tudo isso? Foi Deus que deu. E aí, pode ser que um dia ele tire isso, como ele tirou os ídolos de Israel. E aonde estava a confiança? Então, nos serve de alerta. Devemos depender do Senhor e pôr a nossa confiança na salvação que Ele fornece. E nos esforçarmos para agradar ao Senhor e nos mantermos retos nos seus caminhos. Essa é a chamada para hoje. Amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos. E eu gostaria que você, apesar da dureza da palavra, toda vez que o Senhor traz uma palavra dura para a gente, não é para acabar com a gente, não é para nos exterminar, mas é apenas para nos corrigir, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos colocar nos seus caminhos. Então, que você ore ao Senhor, entregue de fato todo o seu coração a Ele e plante boas sementes. Esse é o convite. Plante boas sementes e busquem ao Senhor. Então, ore comigo. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, que é dura muitas vezes, Senhor Deus. Que é difícil de ouvir, Senhor Deus. Que é difícil de falar, Pai. Mas que a Tua palavra, Senhor Deus, possa trazer transformação para as nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre corações sedentos de Ti. Que encontre um solo arado para que essa boa semente possa germinar, Senhor Deus, e dar frutos de justiça, Pai. Que eu e os meus irmãos aqui possamos entender, Senhor, que é hora de buscar ao Senhor. Que tudo aquilo que nós temos ou desejamos, Senhor Deus, tem que ficar em segundo plano. Mas que a prioridade seja sempre o Senhor nas nossas vidas, Pai. Mas o nosso coração, Deus, o nosso coração é duro. Nosso coração é difícil, nosso coração é torpe. Nosso coração, muitas vezes, Pai, como do povo de Israel, é um coração dividido, um coração enganoso. O que nós te pedimos, Pai, é que o Teu Santo Espírito atue em nossas vidas, Pai, nos confrontando, nos direcionando, Pai, nos mostrando o caminho a seguir, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, com a Tua ajuda, plantar boas sementes, Senhor Deus. Que esse ano, Senhor Deus, que está apenas começando, Pai, seja o tempo de buscar ao Senhor, em todo o tempo, para que mais tarde, Senhor Deus, no Teu tempo, nós possamos colher frutos de misericórdia e de justiça, Senhor Deus, frutos vindos do Senhor, que possam nos alegrar, Senhor Deus, e que possam servir, Pai, para que nós possamos alimentar o mundo com a Tua palavra. Nos ajuda nisso, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, a transformação que o Senhor tem a fazer em cada vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, queridos. Amém. Glórias ao Senhor.